24 de janeiro de 2026, murre matinal, Om Shanti Bapidada Madhuban. Essência. Doces filhos, mantenham no intelecto o estudo que o Pai lhes ensina e o ensine aos outros. Apresentem o Pai e o ciclo do mundo a todos. Pergunta: as almas desempenham um papel na Idade de Ouro e também na Idade de Ferro, mas qual é a diferença? Resposta: na Idade de Ouro, ao desempenharem seus papéis, as almas não fazem quaisquer ações pecaminosas. Lá, toda a ação é neutra, pois não existe Ravana. Então, quando as almas desempenham um papel na Idade de Ferro, cada ação é pecaminosa, pois aqui existem os vícios. Agora, vocês estão na idade da confluência e vocês têm todo o conhecimento. Om Shanti. Filhos, vocês sabem que estão sentados na frente de Baba. Baba também sabe que vocês, filhos, estão sentados diante dele. Vocês também sabem que o Pai está lhes dando ensinamentos que depois vocês têm de passar aos outros. Primeiro de tudo, deem a apresentação do Pai, pois todos se esqueceram do Pai e de seus ensinamentos. Os ensinamentos que o Pai agora está lhes dando serão dados novamente depois de 5.000 anos. Ninguém mais tem este conhecimento. A coisa principal é a apresentação do Pai. Depois, vocês têm de explicar que somos todos irmãos. Todas as almas do mundo todo são irmãos. Todos estão desempenhando o papel que receberam pelo seu corpo. O Pai agora veio para enviá-los para o mundo novo, o qual é chamado de paraíso. Contudo, todos nós, irmãos, estamos impuros. Nem um único é puro. Somente o único Pai é o purificador de todos os impuros. Este é o mundo degradado, vicioso e impuro de Ravana. Ravana significa os cinco vícios das mulheres e os cinco vícios dos homens. Baba explica de uma forma muito simples. Vocês também podem explicar do mesmo modo. Portanto, primeiro de tudo, expliquem que Ele é nosso Pai, o Pai das almas. Somos todos irmãos. Perguntem-lhes se isso está certo. Digam-lhes para escreverem que somos todos irmãos e que nosso Pai é um. Ele é a alma suprema de todos nós, almas. Ele é chamado de Pai. Façam com que isto se assente no intelecto deles firmemente. Assim, a noção de onipresença pode ser removida. Antes de mais nada, ensine a eles sobre Alfa. Digam-lhes, escrevam isso claramente. Anteriormente, eu dizia que ele era onipresente, mas agora entendo que Ele não é onipresente e que somos todos irmãos. Todas as almas falam de Deus Pai, o Pai Supremo. Antes de mais nada, incutam neles a fé que eles são almas e não a alma suprema, e que Deus não está presente em nós. Uma alma está presente em cada um. As almas desempenham seus papéis com o suporte de seus corpos. Tornem isso muito firme. Acha. O Pai também nos dá o conhecimento do início, do meio e do fim do mundo. Ninguém mais sabe qual é a idade deste ciclo do mundo. Somente o Pai nos explica isso enquanto ele senta-se na forma de professor. Não é uma questão de centenas de milhares de anos. Este ciclo é preciso e predestinado. Vocês têm de entender isto. Anotem que as idades de ouro e prata agora se tornaram o passado. Elas são chamadas de paraíso e semi-paraíso, onde há o reino das divindades. Uma tem 16 graus celestiais e a outra tem 14 graus. Os graus continuam a diminuir gradualmente. O mundo definitivamente fica velho. O impacto da Idade de Ouro é muito grandioso. O próprio nome é Paraíso, o Mundo Novo. Vocês simplesmente têm de louvá-lo. No Mundo Novo, só há uma única religião eterna e original das divindades. Primeiro, deem a apresentação do Pai. E depois, a do ciclo do mundo. Vocês também têm quadros para fazer com que eles tenham fé. Este ciclo do mundo continua a girar. Na Idade de Ouro, era o reino de Lakshmi Narayana. E na Idade de Prata, era o reino de Rama e Sita. Aquilo é metade do ciclo. Depois dessas duas idades terem passado, as idades de cobre e ferro vêm. O reino de Ravan começa na idade de cobre. O sistema dos vícios é criado quando as divindades entram no caminho de pecado. Nas idades de ouro e prata, todos são sem vícios. Só há a religião eterna e original das divindades lá. Mostrem esses quadros e também expliquem a eles oralmente como o Pai tornou-se nosso professor e nos ensina desse modo. O próprio Pai vem e dá a sua própria apresentação. Ele mesmo diz: eu venho para purificar o impuro. Portanto, eu definitivamente preciso de um corpo. Caso contrário, como eu poderia falar? Eu sou o ser vivo, a verdade. E sou o imortal. As almas passam pelas fases de Sato, Rajo e Tamo. São as almas que se tornam puras e impuras. E é por isso que dizem alma pura e alma impura. Todos os sanskar estão na alma. Os sanskar do passado e as ações pecaminosas são carregadas pela alma. na Idade de Ouro, não há ações pecaminosas. Você desempenha o seu papel ao fazerem ações, mas essas ações são neutras. Esses termos também são mencionados no Gita e vocês agora os entendem na prática. Vocês sabem que Baba veio para mudar o mundo velho e para criar o mundo novo, onde todas as ações são neutras, aquilo é chamado de Idade de Ouro. E onde todas as ações são pecaminosas, aquilo é chamado de Idade de Ferro. Agora, vocês estão na Idade da Confluência. Baba lhes conta tudo sobre os dois lados. As Idades de Ouro e Prata são o mundo puro, onde não há pecados. Lá não há menção dos cinco vícios. Os pecados começam quando o reino de Ravan começa. Os quadros do reino de Rama e do reino de Ravan estão diante de vocês. O pai explica que isso é um estudo. Ninguém, exceto o pai, sabe disso. Este estudo deveria permanecer em seu intelecto. Quando vocês se lembram do pai, o ciclo também entra em seu intelecto. Vocês se lembram de tudo em um segundo. Leva mais tempo falar a respeito disso. A árvore é assim, e dela surgem três fontes. Vocês podem se lembrar de uma árvore e de sua semente em um segundo. Assim como existe a semente de uma determinada árvore e os frutos crescerão dela, vocês podem explicar o significado de como esta árvore é a árvore ilimitada do mundo humano. Tudo foi explicado a vocês, filhos, sobre como a dinastia continua por meio ciclo e depois como existe o reino de Ravan. Aqueles que são os residentes das idades de ouro e prata se tornarão residentes da Idade de Cobre. A árvore continua a crescer. O reino de Ravan começa depois de meio ciclo, quando todos se tornam viciosos. A herança que vocês receberam do pai durou por meio ciclo. Ele lhes deu este conhecimento e depois lhes deu a herança, ou seja, vocês experimentaram a recompensa. Isso significa que vocês experimentaram a felicidade das idades de ouro e prata. Aquilo é chamado de terra de felicidade, a idade de ouro. Não há tristeza lá. Tudo é explicado a vocês de uma forma tão simples. Independentemente de vocês explicarem a um ou a muitos, vocês têm de prestar atenção. Quando vocês explicam, embora eles concordem com a cabeça, vocês também devem dizer a eles. Anotem isso e, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Nós explicamos a vocês as coisas que ninguém mais sabe. Eles não sabem de nada. Portanto, o que eles perguntariam? Baba lhes conta o significado da árvore ilimitada. Vocês entendem este conhecimento nesta época. O pai lhes contou Como vocês dão a volta no ciclo de 84 nascimentos? Anotem isso com muito cuidado e depois pensem a respeito. Assim como um professor lhes dá um ensaio para revisar em casa, do mesmo modo, deem também este conhecimento aos outros e depois vejam o que acontece. Continuem a questioná-los. Expliquem claramente a eles cada aspecto. Expliquem os deveres do pai e do professor e depois o do guru. Vocês chamaram para que ele viesse e nos purificasse dos impuros. Quando as almas se tornam puras, elas recebem um corpo puro. De acordo com o ouro, é a joia que se faz dele. Se vocês pegassem ouro de 24 quilates e não usarem liga, os ornamentos feitos dele também seriam Satopradã. Porque ligas foram misturadas a vocês, vocês tornaram-se Tamopradã. No início, Bharat era um pardal dourado de 24 quilates, ou seja, era o mundo novo Satopradã. Depois, ela se tornou Tamopradã. Somente o pai explica isso. Nenhum ser humano nem guru sabe disso. Vocês o chamam para vir e purificá-los. No entanto, essa é a tarefa deste guru. Ao chegarem na fase de aposentadoria, as pessoas adotam gurus. O local além do som é o mundo incorpóreo onde as almas residem. Este é o mundo corpóreo. Este é o encontro dos dois. Lá não há corpos. Lá não se desempenha ações. O pai tem todo o conhecimento. De acordo com o plano do drama, ele é chamado de pleno de conhecimento. Porque ele é o ser vivo, a verdade e o bem-aventurado, ele também é chamado de pleno de conhecimento. Vocês o chamam de purificador e de Shiv Baba pleno de conhecimento. O nome dele é sempre Shiva. Todas as almas descem e adotam vários nomes para desempenhar seu papel. Eles chamam pelo pai, mas não entendem nada. Definitivamente, tem de haver a carruagem de sorte na qual o pai possa vir e levá-los ao mundo puro. O pai explica: doces filhos, eu venho no corpo deste que agora está no final de seus muitos nascimentos. Ele passa pelos 84 nascimentos completos. Eu entrei na carruagem de sorte. Shri Krishna é número um. Ele é o Senhor do mundo novo. Ele depois desce. Depois da idade de ouro, ele passa pelas idades de prata, cobre e ferro. Agora, vocês estão se tornando de ouro a partir de ferro. O pai diz: simplesmente se lembrem de mim, seu pai. Não havia conhecimento na alma em cujo corpo eu entrei. É porque eu entro nele que ele é chamado de carruagem de sorte. De outra forma, Os mais elevados de todos são Lakshmi Narayan. Portanto, eu deveria entrar em um deles. No entanto, Deus não entra neles. É por isso que nenhum deles pode ser chamado de carruagem de sorte. Ele tem de purificar os impuros vindo nesta carruagem. Portanto, este definitivamente deve estar Tamopradan e da Idade de Ferro. Ele próprio diz: eu venho no final dos muitos nascimentos deste. Essas palavras estão mencionadas no Gita com exatidão. O Gita é chamado da joia mais elevada de todas as escrituras. É nesta idade da confluência que o Pai vem e estabelece os clãs Brahmis e das divindades. O Pai vem no final de muitos nascimentos, ou seja, ele vem na idade da confluência. Ele diz: eu sou a semente. Shri Krishna é um residente da idade de ouro. Ele não pode ser visto em nenhum outro local. Enquanto renascendo, o nome, forma, terra e época, tudo muda. Mesmo as feições mudam. No início, uma criança pequena é muito bonita e depois ela cresce. Então, ela deixa aquele corpo e vai para um corpo pequeno novamente. Esta peça está predestinada e fixa no drama. Ao ir para o corpo seguinte, ele não pode mais ser chamado de Shri Krishna. O próximo corpo recebe um nome diferente. A época, feições, data, momento, etc., tudo muda. A história e a geografia do mundo se repetem identicamente. Portanto, este drama continua a se repetir. Vocês têm de passar pelas fases de Sato, Rajo e Tamo. O nome do mundo e o nome da idade continuam a mudar. Esta agora é a idade da confluência. Eu venho na idade da confluência. Eu lhes conto a verdadeira história e geografia do mundo todo. Ninguém mais sabe de tudo desde o início até o fim. Por não conhecerem a duração da Idade de Ouro, eles falaram de centenas de milhares de anos. Todas essas coisas agora estão no intelecto de vocês. Tornem firme para si mesmos. O Pai é o Pai, professor e Satguru. E ele está nos dando métodos muito bons para nos tornarmos Satopradan novamente. No Gita também se diz: renuncie todas as religiões corpóreas, inclusive seu corpo, e considere-se uma alma. Vocês definitivamente têm de voltar para casa. No caminho de devoção, eles se empenham tanto para alcançar Deus. Aquela é a terra de liberação, onde eles estão livres de terem de agir. Nós vamos e nos sentamos no mundo incorpóreo. Quando um ator vai para casa, ele fica livre de seu papel. Todos querem conseguir liberação. Ninguém pode conseguir liberação eterna. Este drama é eterno e imperecível. Alguns dizem que não gostam de seus papéis de vir e ir. No entanto, ninguém pode fazer nada com relação a isso. Este drama eterno está predestinado. Nenhuma única pessoa pode conseguir liberação eterna. Todas aquelas coisas são os tipos diferentes de ditames humanos. Essas são as orientações elevadas para torná-los os mais elevados. Os seres humanos não podem ser chamados de elevados, Shri. As divindades são conhecidas como elevadas. Todos se curvam a elas, aos ídolos, estátuas. Isso porque elas eram elevadas. Shri Krishna era uma divindade, o príncipe do paraíso. Como ele poderia vir aqui? Ele não falou o Gita. As pessoas vão diante de Shiva e pedem liberação a ele. Ele não entra em liberação em vida, nem em escravidão em vida. Portanto, as pessoas pedem liberação a ele. Ele também lhes dá liberação em vida. Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do pai Bapidada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Amor, lembranças e bom dia, Bapidada. Namastê, meu pai espiritual. Essência para Dharna. 1. Todos nós, almas, somos irmãos. Tornem firme esta lição e inspirem outros a fazerem o mesmo. Tornem seu sanskar completamente puros, tendo lembrança. 2. Para se tornarem ouro puro de 24 quilates, Satopradan, mantenham a filosofia profunda de ação, ação neutra e ação pecaminosa no intelecto, e não façam mais nenhuma ação pecadora. Bênção. Que vocês sejam masters plenos de conhecimento e, em vez de dançarem com medo, dancem constantemente de felicidade. Os filhos que são masters plenos de conhecimento não dançam com medo. Agora, mude o sanskar de subir a escada em um momento e descer no seguinte, e vocês irão muito rápido. Simplesmente, usem sua autoridade, conhecimento e a cooperação da família e continuem a manter sua mão na mão do Pai. Vocês, então, continuarão a dançar de felicidade. Não poderá haver qualquer dança de medo. No entanto, é quando vocês seguram a mão de Maya que essa dança acontece. Slogan. Aqueles cujos pensamentos e ações são grandiosos são masters autoridade todo-poderoso. Sinal Avyakti. Neste mês Avyakti, libertem-se das escravidões e experimentem o estágio de liberação em vida. façam cada ação, criem cada pensamento e falem cada palavra enquanto sendo um Master Trikaldashi. Nenhuma ação será então desperdiçada ou sem sentido. Ser um Trikaldashi significa ser estável no estágio de um observador desapegado enquanto trabalham com seus órgãos físicos. Vocês não serão, então, influenciados por essas ações. Constantemente, sejam desapegados de seu trabalho e não tenham nenhuma escravidão de suas ações, e vocês obterão seu estágio mais elevado. Om Shanti.